Estou recebendo aqui o secretário executivo da SEMADEXC, Secretaria de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, Arthur Falsetti. Estamos falando sobre a Lei do Pantanal, que tramita na Câmara dos Deputados. Lá, a lei já passou na primeira fase, no primeiro turno, e agora, essa semana, deve ir para a segunda votação e o texto final deve ser redigido e entregue ao governador a partir do dia 20 de dezembro. Arthur, depois que o texto final for enviado ao governo para que ele seja sancionado, depois de quanto tempo ele entra em vigor?
A lei entra em vigor 60 dias após a sanção feita pelo governador.
Então, em março de 2024, ela estará em pleno vigor.
É isso que a gente espera. Em março de 2024, a lei já esteja em vigor e a gente trabalhando paralelamente já na regulamentação e outras mudanças necessárias nos manuais de licenciamento. Né? A lei traz com ela demanda por uma série de regulamentações e de ajustes, e a gente está trabalhando nisso agora.
Inclusive a delimitação de algumas atividades econômicas. A gente sabe que a pecuária continua, mas tem algumas adequações e algumas proibições. A pecuária extensiva continua, mas e o confinamento? O que a lei prevê nesse momento?
O confinamento bovino, a princípio, ele passa a ser vedado, com exceção, essa é uma discussão inclusive que aconteceu na Assembleia, com exceção dos casos já consolidados. Né? Então, da mesma forma que foi feito com os cultivos agrícolas comerciais em grande escala, a gente também, aí a Assembleia entrega uma regra de transição também, permitindo com que aqueles que já são consolidados permaneçam na sua atividade.
E quais as outras atividades que não podem, principalmente as atividades agrícolas?
Basicamente, todo cultivo comercial, né, em larga escala, que não tenha como objetivo a alimentação de gado que vive dentro do próprio bioma, ele passa a ser proibido. Né? Então, especialmente aí, soja, eucalipto, então as grandes monoculturas.
Inclusive, com a utilização de agroquímicos.
Sim, essa é uma outra discussão que a Assembleia vem tendo agora também, né? Uma das propostas está se discutindo a questão da pulverização aérea, então a gente não sabe ainda como é que isso vai se desenrolar ao longo da semana, mas existe também a preocupação com relação ao uso dos defensivos.
Eu quero chamar aqui o nosso ouvinte. Se você tiver alguma pergunta a respeito da Lei do Pantanal para fazer aqui para o secretário, mande a sua participação por texto ou áudio pelo 996889191, 996889191. Eu quero mandar um abraço aqui, secretário, para o Antônio Aramone. Ele disse que ele está no trânsito ouvindo a rádio UCDB e o sinal está intermitente. Mandou um abraço lá para a Getran, pediu um olhar bem específico ali para a Rua Veridiana com a Heráclito Diniz de Figueiredo. O sinal está intermitente, então está atrapalhando um pouquinho o trânsito por lá. Está dado o recado. Muito obrigada pela sua participação, viu, Antônio? Pode mandar mais mensagens para nós. Secretário, no primeiro bloco, o senhor citou a questão da criação de um fundo de financiamento Clima Pantanal. O que significa esse fundo? Quem alimenta ele? Quem vai pode doar para esse fundo? O governo do estado vai começar com um aporte? E depois, uma vez instituído e regulamentado o fundo, qual vai ser o destino dele?
O Fundo Clima Pantanal, né, que é criado agora com a lei, para mim ele é o grande ponto dessa lei, ele é a grande inovação do nosso estado, quando ele se dispõe a organizar recursos para serem empregados na preservação do bioma. A ideia, bom, esse fundo ele pode receber recursos de diferentes fontes, ele já começa grande com uma sinalização do governador de um aporte entre 40 e 50 milhões de reais oriundos de outros programas de incentivo que estão sendo reestruturados. O Imaçu também, através, né, do seu presidente André Bortes, o André teve com a gente durante todo esse processo e ficou acordado que 50% das multas ambientais lavradas pelo estado dentro do bioma vão automaticamente para o fundo. Então é um fundo que começa grande, mas ele tem previsão legal para receber recurso do governo federal, de fundos internacionais, de empresas né, da iniciativa privada, de até de pessoas físicas que queiram contribuir. Então o fundo ele pode receber recurso de muitas fontes, e a ideia é que nós estruturemos diversos programas por pagamentos de serviços ambientais para poder acessar o recurso desse fundo e custear iniciativas de preservação dentro do bioma.
Por exemplo, um bom produtor com uma boa prática que faz além do que a lei prevê, ele pode ser compensado financeiramente?
Pode e vai, né? O fundo é a materialização daquilo que o governador preconiza, daquilo que o secretário Jaime quer, que é de fato entregar rentabilidade para aqueles produtores rurais e para aquelas entes que estão presentes dentro do Pantanal e que atuam na preservação do bioma.
Agora eu quero entrar no assunto da COP28. O senhor acabou de chegar da COP28, está com todas as informações já ainda fresquinhas na cabeça. Como foi a participação lá na COP28? Mato Grosso do Sul esteve sim em Dubai, esteve nos Emirados Árabes, esteve lá discutindo o Pantanal, junto com os outros entes que estavam também discutindo a Amazônia, que também é outro bioma importantíssimo para o nosso país. Vocês participaram de vários painéis, de vários projetos, inclusive um deles foi o financiamento climático.
Isso aí, a gente esteve lá, Mato Grosso do Sul, com uma delegação pequena, mas de muita qualidade, de muita competência. O Brasil levou mais de 3 mil pessoas, né, oficialmente para a COP, foi a segunda maior delegação, só perdeu para os anfitriões dos Emirados Árabes Unidos. E no meio aí dessas 3 mil e poucas pessoas, estávamos nós cinco lá representando o Mato Grosso do Sul.
Você, o Jaime Verruc.
Eu, o Jaime, o Pedro Mendes, que é lá da Semadesc, a Thaís Bitar, da Casa Civil, que atua na nossa área internacional, e o presidente do Imaçu, André Borges.
Legal.
Estivemos com outros parceiros também do Estado, mas não do governo do Estado. Esteve conosco a APROSOJA lá, o Instituto Taquari Vivo. E a gente participou de uma série de discussões. O secretário Jaime esteve em alguns painéis, mediando, inclusive, um painel. E a gente pôde discutir uma série de questões, né? Com relação não só ao financiamento climático, que é uma pauta muito importante, mas com relação à transição energética e outras questões que são importantes e que o nosso Estado é protagonista em muitas delas.
Inclusive sobre o carbono zero, que é o que o Estado está caminhando para chegar às indústrias e à produção de carbono zero.
Perfeito. A gente teve na reunião da Under Two Coalition, que é o organismo que reúne os entes subnacionais que têm metas de descarbonização. O nosso Estado tem a meta de ser carbono neutro até 2030, né? Então a gente tem uma série de ações, uma série de políticas sendo criadas e implementadas que vão aí se sobrepondo e criando a condição para que isso aconteça até 2030. E lá na COP, boa parte das discussões gira em torno desse processo de descarbonização das economias.
Inclusive, é um dos critérios para novas indústrias se instalarem em Mato Grosso do Sul, que elas tenham esse compromisso de produção de carbono zero?
O Estado vem tentando fomentar isso, né? Em junho desse ano ainda, a Semadesc fez uma resolução que pedia com que aqueles empresários que vão ter suas atividades licenciadas pelo Imaçu apresentassem um inventário. Então, no primeiro momento, não tem cobrança com relação a ser carbono neutro, mas a que se apresente um inventário de emissões, porque é uma forma da gente começar a conhecer, começar a ter informação mais detalhada. O Estado fez o seu inventário de emissões e agora, com cada empresário, cada indivíduo apresentando as suas informações, a gente vai apurando esse número, vai criando uma cultura de se olhar para o carbono, de se olhar para as emissões e vai permitindo que se tenha um ambiente para que a gente atinja esse objetivo até 2030.
Nós já temos indústrias que estão chegando ao carbono neutro?
Nós temos. O Estado do Mato Grosso do Sul, ele tem uma característica muito interessante do ponto de vista de emissões. A gente tem, por exemplo, a maior área de sistemas integrados de produção do Brasil. São mais de 3 milhões de hectares de áreas de sistemas integrados de produção, áreas já consolidadas de agricultura, que se sabe que tem um estoque de carbono muito grande no solo e que são áreas que são que sequestram mais carbono do que emitem. Então a gente tem aí um caminho muito bom e as nossas indústrias na vanguarda. Nós já temos indústrias no Estado que são certificadas pelo GHG Protocol, que tem essa preocupação. Então eu vejo um ambiente empresarial no Mato Grosso do Sul muito propício para que a gente atinja esse resultado.
Arthur, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal das Sete. Muito obrigada por trazer informações tão importantes sobre a lei do Pantanal. Espero recebê-lo outras vezes aqui para falar sobre a implantação da lei e mostrar exemplos positivos sobre a lei do Pantanal. Obrigada também por nos trazer informações da COP28. Agora, eu acho que Mato Grosso do Sul ganha e avança muito quando ela pensa e decide pela preservação do nosso meio ambiente. É isso, Arthur?
Eu acho que é isso. Para mim, o que fica de toda essa discussão da lei foi a capacidade de todos os agentes que têm o interesse no bioma de sentarem, de conversar. Para mim é histórico a gente ter o setor produtivo, através da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, nosso presidente Marcelo, sentando junto com as ONGs, né, no movimento liderado pela SOS Pantanal, através do Alexandre Bossi, a gente conseguindo sentar, discutir, aliar interesses, e ainda que fique um sentimento de que podia ter sido melhor para um lado ou para o outro, essa não é a questão e isso ficou em segundo plano, porque nessa discussão toda ganha o Pantanal, e eu acho que é isso que é importante.
E ganham os moradores, ganha a população de todo o país, de todo o estado, ganhamos todos nós.
Perfeito, ganha o mundo todo. A gente está falando de um bioma dentro do nosso estado com 9 milhões de hectares, que presta serviços ambientais para o mundo inteiro. Então, ganham os seres humanos, né, que precisam de um mundo melhor para poder viver.
É isso aí. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das Sete. Eu conversei com o Arthur Falsetti.